libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse magnífico estudo desse livro Libertação, porque realmente é uma libertação. Quando a gente começar a entender um pouco desse livro, olha, nós vamos ter uma libertação assim plena dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos pensamentos que nos escravizam, porque nós vamos aprendendo aqui como nós somos escravos, sabe, do medo, da ambição, do revide, e o pior, quanto tempo a gente perde. Quanto tempo a nossa marcha fica lenta na nossa evolução. E aí nós vemos que essas obras de André Luiz, essas explicações, elas servem como um manual de vida, como remédio, como é o encorajamento. A cada livro são os mentores falando, coragem, gente, olha só, não vai por aí não, vem para cá, pensa isso, faz aquilo, olha, vamos orar, vamos trabalhar, vamos fazer o bem. Dá uma sacudida na gente para que a gente saia desse marasmo. E agora, nesse momento, eles estão na casa da Margarida, que é o alvo da obsessão do Gregório. O Saldanha, ele é o chefe que está na casa dela em guarda, um obsessor. E o Gúbio, que é o mentor, está perguntando ao Saldanha, que é o obsessor que está na casa dela, por que que ele está ali, né? O que que tem a ver ele, se ele odeia a Margarida. Aí ele está dizendo que odeia, sim, não ela propriamente dita, mas o pai dela, que ele era um juiz, e o filho dele, né, do Gúbio. O Gúbio o Saldanha teve uma vida muito difícil quando estava encarnado, era uma pessoa ambiciosa, não se conformava porque uns tinham dinheiro e outro não, e dentro da sua revolta ele desencarna, permanece no lar, a família muito pobre, o filho pobre, acaba casando com a mocinha, tem filhos, e acontece um crime. E nesse crime, o filho dele é tido como o assassino, mas na verdade ele era inocente. E ele ali, já tinha desencarnado, né, mas ali preso, acompanhando toda aquela angústia, porque deve ser uma angústia muito grande para um pai, acompanhar um filho inocente sendo tido como um criminoso. Né? Isso aí deve ser assim uma dor muito grande, uma prova muito grande para os pais. E aí ele está contando a experiência dele para o Gúbio. Aí falando, assisti por isto com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Então veja a dor desse pai tentando inspirar todas as pessoas envolvidas ali naquela injustiça, né? Porque realmente foi uma injustiça, porque o menino não tinha matado ninguém. E ninguém conseguia captar a sua inspiração, ninguém conseguia ajudar o menino. E veja o desespero grande dele. E aí ele fala, identifiquei o verdadeiro criminoso que, ainda agora, desfruta posição social invejável e tudo fiz sem resultado por clarear o processo oprobrioso. Meu filho sofreu todo o gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez de algo recolher de útil junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa na esperança de interferir beneficamente. Olha que situação séria. Olha, gente, não tem nenhum assunto que a gente procure e não encontre na doutrina espírita. Isso. Não existe. pode falar o assunto que for, que a gente vai encontrar sempre alguma coisa assim esclarecedora. Veja que esse menino é inocente e veja os policiais, né? Exato. Inventando.
As atitudes, né?
Exatamente, inventando as situações. E olha, cada vez que a gente inventa uma mentira, cada vez que a gente envolve alguém numa artimanha, vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. Por quê? Porque os espíritos estão acompanhando.
Porque eu acho que eu estou assim, enrolando os outros, né? Mas na verdade eu estou fazendo comigo mesmo. A questão é essa, né?
Isso.
O comprometimento, quando eu li esse texto, eu me lembrei do Há 2000 anos, a questão do Saul, né? Da questão da pedrada, né? Aí se deram. É uma pedrinha, quase passou rapidamente pelo rosto da Lívia, né? Aí o público foi saber quem é, andaram por lá, aí encontraram o Saul, né? E aí essa criatura foi chegada, ele mandou prender. E aí o André de Giora foi procurar, né? E falou assim, eu sou o pai, né? Senador, sou o pai, né? E fala, mas aí pelo orgulho, o público não ouve, né? E aquilo ali rendeu uma situação que foi o rápido do filho dele, né? Quer dizer, olha que dor por um momento que o perdão poderia ser feito, né? E aí a gente tá vendo isso aqui, a questão de justiça e injustiça.
Verdade.
Olha quanta gente envolvida, né? Porque muitas vezes, infelizmente é assim, a justiça humana ela procura resolver o caso. E, às vezes, na pressa de resolver o caso, muita mentira entra no processo, né?
Exatamente. E aí, ele continuou, o magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que eu convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sobre maus tratos e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se ao espírito de meu próprio filho, já de si mesmo tão infeliz. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal. Minha neta, hoje menina e moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviços domésticos, aqui mesmo nesta casa, onde treslocado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. Então veja
que trama, né?
O desmantelamento. Gente, isso é uma novela
que
a gente ia assistir e ia falar o seguinte: só em novela mesmo.
Em novela, exatamente.
Né? Isso não aconteceria em outro lugar. Mas mostrando que todas as nossas decisões e que todas as pessoas que estão à nossa volta não é por acaso.
Exato.
Tem um caso, que daqui a pouco eu me lembro qual é o livro que ele está, que é uma família que tem uma empregada doméstica, e aí depois é falado que aquela empregada doméstica sempre foi filha daquela família, uma família muito rica e tal, e ela era empregada doméstica, mas que ela havia sempre malbaratado a família. Então, dessa vez, ela veio como uma doméstica, justamente para ela aprender a conviver, a obedecer. Né? Então, a dona da casa sempre tinha paciência com essa empregada, né, doméstica. E é interessante que às vezes a gente acha que é apenas um serviçal.
Isso,
que está ali.
Exatamente.
Mas sempre...
Descartável, né?
Exatamente. Mas sempre tem uma ligação. E a gente está vendo aqui que a menina, olha só, a filha do obsessor está no poder da Margarida. Veja que coisa interessantíssima, né? Isso num momento, numa época cultural, onde um empregado doméstico, na verdade, exatamente, era quase que uma escrava, né? Na década de 40, de 50, um empregado doméstico, ainda mais um adolescente, era assim, onde todos os homens da casa podiam usá-la, né? Era uma coisa assim, bem permissiva, salvo alguns lares onde existia uma ordem muito grande, ou um poder matriarcal forte, né? Que é dominante e tudo mais. Mas é totalmente diferente de uma empregada doméstica hoje, uma empregada doméstica naquela época, né? E aí, ele continua, o juiz que aqui preside a assembleia familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo o seu crime. No entanto, apesar disso, meu desforço não se fará menos enérgico. Surpreendido, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, murmurou apenas. Então, você veja que o próprio Gúbio consegue entender a dor do outro,
ele
não
faz,
né?
Discurso de moral, né? Ele ouve, está ouvindo.
Pois é, porque, na verdade, o Saldanha é obsessor? É. Mas atrás...
Olha a dor que ele carrega.
Atrás de cada obsessor tem uma história.
Exatamente.
E geralmente não. E toda essa história é uma história de dor. De amargura muito grande. Porque, olha, só alguém muito dolorido, muito sofrido é capaz de se embrenhar no mal.
Né?
É uma experiência de muita dor mesmo. E aí, pra gente ter a compaixão. E ter compaixão não é ter pena, né? Porque quando a gente tem pena, a gente quer que o outro corresponda àquela pena que a gente tem. E a gente vê aqui o Gúbio entendendo. Ele percebe a dor do outro, ele entende a dor do outro, mas ele não é conivente com a dor do outro. Né? E aí ele apenas fala, realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem.
Pronto. É verdade. É assim, ele só... Gente, é assim, que alguém pode pensar assim, ah, mas ele, né, ele fica pra lá e pra cá, né, fica escorregando, né, não, gente. Ele só fala frases verdadeiras. E é tão verdadeiro quanto o sentimento dele de agregar, de ajudar, de servir, de resolver, né? Então, naquele momento, o que Jesus falou? Aquele que quiser me seguir... Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Nesse momento, o Gúbio, ele se afasta da posição do sermão, da posição do grande doutrinador, e ele vai se colocar como irmão. E como irmão, ele vai se aproximando do outro, porque o fator que ele mais necessita é o quê? É da proximidade. Para resolver essa questão, tem que estar próximo. Tem que saber, tem que conhecer em detalhes o drama para poder ajudar com eficiência. E ao maior número de pessoas possível, não é só a Margarida. É o maior número possível.
É. E veja, no primeiro momento a gente fica com raiva do Saldanha.
Isso.
Né? Quando ele conta a história dele,
a gente já fala
caramba. É. Só que a gente nunca se interessa pela história do algoz.
Não.
Né? Porque meu marido sempre fala, quem fala primeiro sempre
tem razão.
Né? E como é a vítima a primeira que chora, então a gente dá sempre razão para ela. Só que o obsessor, ele também é uma vítima dele mesmo, né? É uma vítima de sofrimento. Nós ainda estamos num patamar que é difícil compreender. Mas a gente entende quando Jesus compreendia os carrascos, né? Quando Jesus falava, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, entendeu? É justamente por conta disso, né? Então, realmente é muito triste isso. E aí, ele fala, né? É, encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu. Porque agora Saldanha já deu uma relaxada,
exato,
né? Porque encontrou um
ele
ouvido,
catarse, né?
Encontrou um ouvido sem recriminá-lo. Né? Muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse Jaez. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene, dilacerada e de Iracema oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Então aí a gente também vai ver que realmente houve uma grande injustiça aqui com o filho dele, com a esposa, com a nora, com todo mundo. Mas se nós formos vasculhar também, nós vamos ver que isso também é fruto
de algumas escolhas,
né? Que isso também não existe assim. É, tem os obsessores por trás disso também, né? E os obsessores também carregam suas histórias.
Muito complexo, isso. Não é tão simples, né?
Exatamente. Então, cada um carrega a sua história. Que no fundo, todos têm razão.
Exato.
Contém a verdade.
E todos necessitam de misericórdia e de tratamento, não é?
É isso mesmo. É isso aí. E aí ele fala, acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma às sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando eu suportava a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida. Então veja, olha só, o Gregório não arrastou o Gúbio, né? O Gúbio, o Saldanha, na verdade o Saldanha era assim, né? E ele apenas se agradou. Então percebe que para onde nós vamos quando desencarnarmos será o local onde o que está
nós
mais forte.
O nosso tesouro.
Exatamente.
O nosso objetivo, as nossas preocupações, né?
Exatamente. Né? Então, com a alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica dessa moça que ele deseja arrebatar devagarinho a existência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores, mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. Então veja que tudo é por afinidade. Não acontece nada que nós não queiramos. No primeiro, a gente até acha que não quer.
Exato,
né? Mas só que a gente verbaliza que não quer. Exato. Mas na nossa intimidade a gente age em conformidade àquela faixa. E o que equivale? É a intenção. O que que vai?
Porque isso é o que vibra, né? A gente às vezes assim, não, mas aí eu não falei isso, mas o que que eu vibrei? Por isso que assim, a tentativa é esforço mesmo de coerência, né? Da gente vibrar aquilo que fala e falar aquilo que vibra. Isso é importante, a beça, né? Ver que aquilo que tá vendo, que é a sinceridade de Gúbio. Ele não está na mesma faixa. Olha só. A faixa de Saldanha é uma e a dele é outra. Mas assim como o Saldanha é honesto, o Gúbio é honesto. Então eles se afinam. É a questão da simpatia, né? Pelo laço da honestidade. E aí é possível a fala aí.
Exatamente.
Nesse momento, né?
Pois é. E fica muito claro pra gente isso, que os nossos obsessores, eles estão em sintonia conosco.
Exato. Em algum aspecto. Né?
Exatamente.
Em algum aspecto.
Exatamente. Então, passeando colérico olhar pelos ângulos da sala, do quarto de repouso, ele falou, todos aqui pagarão, todos. Aí o André Luiz, né, ele bota uma notinha muito interessante. Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Ou seja, o Gúbio aí estava sentindo a dor dele, né, e pensando, meu Deus, quanta dor. Quanto sofrimento, né? Ele podendo se libertar de tudo isso e deixando simplesmente a justiça divina agir. Porque ele não precisa estar ali. Simplesmente deixa a justiça divina. E o André Luiz fala, fora eu e talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos com referência à lei do amor que nos governa os destinos. Reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe-ia a língua indisciplinada e insolente.
Se fosse ele, se fôssemos nós, né?
Pois
quem
é.
Quem sabe, ele pegava assim, ó, como dizia o Chico, surra de evangelho, né?
Pois é.
É isso aí.
Mas o que significa educar?
Exato.
Né? Ele ia apenas dar um sermão, ia agravar a situação, ia criar um reboliço muito grande, quando, na verdade, era apenas uma atenção, né? Uma conversa. O instrutor, contudo, assim não procedeu, e graças a Deus, né? Sorriu mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. Dois ou três minutos rolaram longos entre nós. Mostrava o relógio, um quarto para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É o médico, elucidou Saldanha, com manifesta expressão de sarcasmo. Debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Quase ao mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida, em vão, buscou sorrir. Faltavam-lhe forças para tanto. A conversação ia a meio, quando a entidade, evidentemente bem intencionada, compareceu. Viu-nos e demonstrou compreender-nos a posição, porque fixou em nós cauteloso olhar sem dizer palavra, acercando-se do médico solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermeiro. Então veja que coisa interessante,
de humildade,
né?
Humildade, sempre humildade mesmo, né?
É verdade. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao auscultar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguido, possivelmente, de intervenção cirúrgica aconselhável. A gente está vendo aí a responsabilidade do médico,
isso,
né?
Isso.
Como realmente o médico, ele é uma profissão em especial, né? Porque ele cuida de outras pessoas. E o compromisso dele, inclusive até o próprio juramento do médico, é um juramento diferenciado. E quem é dessa área de saúde realmente tem um peso maior no acerto de contas, né? Digamos assim.
Com responsabilidade.
Isso. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que eu assistia, com desvelo, pousou a mão em sua testa, como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial, algum conselho, alguma inspiração ali para ele, né? O médico relutou bastante, mas, ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior, que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intricados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E, para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia. Então, você veja, nesse momento aqui, que encerra esse primeiro diálogo com o médico, ele está dando uma sugestão que ele captou do alto. E muitas vezes nós captamos muitas coisas do alto, que às vezes a gente acha que é bobagem, não vou falar isso não, vou falar depois, e perde a oportunidade. Então, vamos ficar sempre atento, nesse processo de orar e vigiar, porque se esse médico fosse um médico que tivesse o hábito de chegar na casa do doente, fazer uma prece, pedir a inspiração, ele pudesse ser mais eficiente. Exato. No seu sacerdócio. E nós, quando recebemos um médico, ou quando vamos ao médico, também vamos adquirir o hábito de orar. Pelo médico, pelos nossos mentores que estejam ali nos ajudando, né? Porque todos somos instrumentos, mas nós precisamos pedir ajuda para que esses instrumentos se façam instrumentos. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.